Fala, gente, tudo jóia? Aqui é o Daniel Cury, eu sou do lado do Cinemação e eu estou muito feliz de estar aqui no Gizcast para falar um pouco sobre as questões de inglês do Enem 2018, né? Tenho aí uma experiência como professor de inglês e, enfim, vou aqui comentar. Eu estou com as questões aqui da prova amarela e vou comentar aqui, enfim, as respostas e um pouquinho de cada questão, para a gente tentar entender como que foram essas questões, né? Primeiramente, acho que é importante sempre lembrar, né, o Enem ele tem uma provas, enfim, muito interessantes e que não se baseiam única e exclusivamente em uma habilidade, né? Ou seja, não basta saber inglês, né? As questões de inglês são só cinco questões, mas são bastante interessantes. Elas exigem que você depreenda algumas coisas, enfim, tem algumas coisas relacionadas até à interpretação de texto que eu entendo que é algo que não tem só a ver com a língua, né, mas tem a ver com todo uma complexidade, né, do texto que você precisa a sensibilidade, ter toda uma sensibilidade relacionada a ele. E a primeira questão da prova amarela tem tudo a ver com isso, né? Ela é uma charge com um texto bastante breve até, em que um garoto faz uma análise de que, em inglês, When I was five, everyone told me to be a big boy. E aí ele vai relacionando que toda a idade, né, com 10 anos, falam vão para ele ser mais maduro. E aí ele fala, né, at this rate, I'll be eligible for Social Security before I graduate from high school. Que seria, né, a esse ponto, né, nesse nível, com essa no andar da carruagem, vamos dizer assim, eu estarei pronto para ter a minha aposentadoria, né, antes de terminar o ensino médio, né? E é interessante isso porque a pergunta é assim: no cartoon a crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente que. E aí tem algumas opções, como se aposente prematuramente, né, estude aplicadamente, ou que ele se forme rapidamente, ou que ele ouça atentamente. E eu acho que, enfim, fica bastante claro, né, que a crítica está no fato de a sociedade ele exigir que ele amadureça precocemente, ou seja, que ele seja um menino grande quando ele tem 5, seja mais maduro quando tem 10, né? E eu acho que é justamente isso. Tudo bem que exige. É interessante, né, verificar que todas as questões aqui do Enem vão exigir um conhecimento de basicamente presente, né, o simple present, simple past, não, você não tem nada muito além disso na questão dos tempos verbais, ou seja, seria algo no nível intermediário, né, do inglês, não, eles não têm uma exigência muito alta na questão gramatical, mas em termos de vocabulário, eles têm uma certa exigência um pouco maior, né? Mas também, nesse caso aqui, o termo mature, como ele é parecido com o português, muito provavelmente o aluno que nunca ouviu essa palavra ou que não se lembra dela vai conseguir talvez fazer uma associação. E acho que a principal habilidade aqui está em entender um pouco da capacidade, né, do aluno de entender a ironia do texto, né? Logo, é a opção B. Na questão número 2, a gente já tem um texto um pouquinho mais desenvolvido, mas ainda assim, né, bastante simples gramaticalmente falando. E que se chama, né, Lava May, Creating Showers on Wheels for the Homeless. Só pelo título já não fica difícil de encontrar a resposta, né? Basicamente, um texto falando sobre um caso em São Francisco, onde tem muitas pessoas que moram nas ruas, muitos homeless, né, muitos sem teto. E aí tem uma mulher que tem uma iniciativa de fazer chuveiros, né, em ônibus, enfim, veículos que não estão sendo usados, né? E a pergunta é: a relação dos vocábulos shower, bus e homeless no texto refere-se a? E aí tem as opções, né? Por exemplo, empregar moradores de rua em lava-jatos para ônibus. E de fato o texto não fala em nenhum momento sobre isso. É, comissionar sem teto para dirigir ônibus, não, ele não fala sobre isso. Exigir das autoridades que ônibus municipais tenham banheiros, obviamente que não. É, e abrigar 2 mil moradores de rua em ônibus que foram adaptados. E não, a resposta é a letra B, né, que é criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua. Porque o texto fala sobre justamente ter 16 a 20 chuveiros, né, shower stalls, para acomodar todos esses 4.300 sem teto que tem na cidade, né? Então a iniciativa, acho que só por esse início já daria para o aluno conseguir. Compreender isso, né? Ela está querendo chuveiro para eles, logo acesso a banhos gratuitos, né? O acesso para que esses moradores de rua tenham banhos gratuitos. E eu acredito que não tem nenhum tipo de vocabulário muito complexo nesse caso, né? É possível, eu acredito que nesse texto, apesar de ele ser, enfim, acho que um dos mais longos até, dessa prova de inglês do Enem, inclusive os textos do ano passado estavam bem mais longos, né? Bem mais longos, não, mas um pouco mais longos, né? E nesse caso, então a gente tem aí, a gente tem talvez algumas palavras que o aluno possa não conhecer. Né, como por exemplo decommissioned city buses, mas não, eles não são importantes, elas não são importantes para o entendimento da questão, né? Então é assim, basicamente se você relaciona shower, bus e homeless, né, sem teto, ônibus e chuveiro, o que que você, né, a que se refere tudo isso? E é basicamente, no texto dá para perceber que ela está querendo que eles tenham acesso a chuveiro, a showers, que pode ser traduzido para chuveiros ou banhos, né? 2.000 banhos por semana. Então, enfim, acho que fica bastante, bastante claro, né? Assim, e não tem muita dificuldade. E é interessante, enfim, uma coisa que a gente já sabe do Enem, né? É que ele exige basicamente uma leitura que o aluno consiga depreender os elementos principais para saber do que se trata o texto, sem exigir né, enfim, um inglês avançado ou algo do tipo, né? Então é basicamente assim, leitura básica. Então eu acredito que, né, para essa questão ela não tá difícil. A questão 3 da prova amarela, né, que fala sobre até uma coisa que eu já tinha ouvido falar, que é o Khan Academy, né, que é uma iniciativa online. É uma questão que já é um pouco mais, eu acredito que mais, como a gente diz em inglês, tricky, né? Ela é mais, enfim, exige uma certa reflexão aí. Porque basicamente são dois textos, né? O primeiro, A Free World Class Education for Anyone, Anywhere. Fala da proposta da Khan Academy, né, que seria um portal online, né, para que as pessoas acessem muitas aulas gratuitas e tudo mais. E o texto 2 é um depoimento, né, de um aluno que fala, né, que ele gostou, né, ele conta que, né, não teve problemas com a Khan Academy, mas questiona a forma como a mídia fala de que eles estão revolucionando a educação. E aí ele questiona, né, ele fala a forma que as pessoas veem a educação como sentar e aprender alguma coisa, sit and get. E aí ele fala, teaching is telling and learning is listening. Então, se você considera que teaching is telling, né, ensinar contar algo e learning is listening, né, aprender é ouvir, então a Khan Academy é boa. Mas daí ele questiona isso, né, e fala que educadores verdadeiros vão pensar em fazer com que as pessoas façam coisas melhores, né? E não, enfim, façam não façam as coisas de uma maneira melhor, mas façam coisas melhores, né? Basicamente. E aí entra o trick, né? Porque eu acho que o aluno que não tiver talvez uma habilidade um pouco maior com o inglês, no sentido de ver que as palavras terminadas em ing podem se referir a uma ação, né? A ação de contar, a ação de ensinar, e não só algo que é no contínuo, né? É, e se o aluno também não entender um pouco essa questão do do these things better e do better things, né? Como uma coisa que para o português a gente não consegue traduzir ao pé da letra de uma forma tão clara, pela forma como está no texto, eu acredito que pode haver aí uma confusão. Mas a pergunta vai ser a seguinte, né? Como o impacto das tecnologias e a ampliação das redes sociais, consumidores encontram na internet possibilidades de opinar sobre serviços oferecidos? Nesse sentido, o segundo texto, que é um comentário sobre o site divulgado no primeiro, apresenta a intenção do autor de. E aí a gente tem, né, destacar que o site tem melhores resultados do que a educação tradicional. Ele não fala disso. Chamar a atenção das pessoas influentes para o significado da educação. Também não. Reforçar como mídia pode contribuir para revolucionar a educação. E ele não está falando sobre, enfim, ele usa o termo mídia, mas ele não fala sobre como ela pode contribuir, né? Na verdade, ele fala como ela enxerga a educação, e elogiar o trabalho proposto para a educação nessa era tecnológica, que também não é porque ele está justamente questionando. Então, a resposta é a E, né? Criticar a concepção de educação em que se baseia a organização. Então, essa eu acredito que seja um pouco mais complexa. Basicamente, porque ela exige uma gramática um pouco mais avançada, um conhecimento gramatical do inglês um pouco mais avançado do que as questões 1 e 2 até agora. Só que ela também e ela também é tricky porque ela tem, enfim, tem vários pormenores nas respostas, né? E de fato ele faz elogios, né? Ele não diz que a Khan Academy é ruim. Ele faz um certo elogio, mas o propósito final é criticar a concepção de educação, né, que se tem, né, num portal como esse que eles apresentam na questão. A questão de número 4, ela tem um poema, né, de uma poetisa indiana. E a pergunta, eu vou ler a pergunta primeiro, né? A poetisa Kamala Das, como muitos escritores indianos, escreve suas obras em inglês, apesar de essa não ser sua primeira língua. Nesses versos, ela e, né, completar. E basicamente o texto diz, né, fala que dizem para ela não escrever em inglês, né, mas é e que tem que ser na língua materna dela. E ela fala que a língua que ela fala se torna dela, né? Ela fala: "The language I speak becomes mine. Its distortions, its queerness, all mine, mine alone." E ela fala, né, "It is as human as I am human." E eu acho que enfim, pode parecer um pouco complexo à primeira vista para alguns alunos quando forem ler a questão, porque ela, enfim, usa algumas essas construções que são um pouco mais próprias da poesia, né? Mas não é nada tão complexo assim. Ela usa algumas palavras, principalmente queerness, que é uma palavra que significa algo como a sua estranheza, né? E que talvez nem todo mundo compreenda, mas não acho que faz que é essencial para o entendimento da questão, né? E ela fala sobre, enfim, no fim das contas, que ela usa o termo "it voices my joys", mesmo que alguém talvez se confunda com isso, ela está falando: "É, a língua é minha" e tudo mais. Então faz sentido, né, que por exemplo, o A, né, que ela usa a língua inglesa com efeito humorístico. Definitivamente não, porque ela não está fazendo humor com isso. Recorre a vozes de vários escritores ingleses e não, ela não fala de outros escritores ingleses. Adverte sobre o uso distorcido da língua inglesa, e não é uma advertência, né? Embora ela fala sobre as distorções, mas ela não está advertindo sobre isso, e nem o reconhece a incompreensão na sua maneira de falar inglês. Ela não está reconhecendo nenhuma incompreensão, né? A resposta seria a letra D, porque ela demonstra consciência da sua identidade linguística, ou seja, ela demonstra que sabe que mesmo que ela fale de uma maneira distorcida, estranha, essa língua é dela. E ela é humana e, portanto, a língua se torna humana. Então, essa questão também mostra a necessidade de o aluno fazer uma compreensão um pouco além da língua em si, mas né, no, na, na, no sentido da compreensão de um texto como um todo. E a questão número 5, que é com um trecho do livro 1984, de George Orwell, né? Que enfim também poderia ser questionada, né? Já que tem muita gente, pessoas que não gostaram, né, do Enem. Enfim, pessoas que não gostaram de algumas questões do Enem, elas poderiam muito bem olhar para essa também nesse sentido, né, de achar que o Enem tem algum tipo de viés, né? Mas eu acho, enfim, espetacular, né? Porque justamente ele fala, é um diálogo, né? Então também é um texto um pouquinho mais curto, mas que requer um certo cuidado na leitura. E esse texto basicamente está questionando, né? Um personagem, Winston, está questionando se, na opinião, o passado real, né? Que o passado tem uma existência real, né? A conclusão a que o diálogo chega é de que eles falam que o passado não existe no espaço e tudo mais, ele existe basicamente nas memórias das pessoas e nos registros, né? E ele usa o termo records para isso.